Olá, sou a Helen Stetter, da Ágora Investimentos, e esse é mais um episódio do Estratégia Mensal, agora com foco em maio. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso tradicional bate-papo.
Tudo bom, Helen? Obrigado pelo convite. Vamos lá para mais uma estratégia mensal. Já chegando no mês de maio, né? 2021, tá passando rápido, então vamos para mais esse papo.
Nem me fale, Ricardo, daqui a pouco a gente vai estar falando de segundo semestre. Vai ser um pulinho, pelo visto. Como a gente sempre gosta de colocar a bola no chão aqui, antes de falar propriamente de maio, agenda, o que focar, qual a estratégia direcionar, é sempre bom revisitar, né? Quais foram os últimos acontecimentos de abril, o que que marcou, quais foram os principais pontos que você destacaria aqui para a gente, por favor.
Excelente, Helen. O mês de abril, ele está sendo marcado, né? Ainda faltam 2 dias para a virada do mês, mas está sendo marcado por um mês de alta nas principais bolsas, tanto na Ásia, Europa, Estados Unidos e também no mercado brasileiro. O Bovespa vai caminhando para encerrar a próxima região dos 120 mil pontos e queda do dólar frente ao real. A gente viu que o dólar chegou a ultrapassar ali a casa de 5,50, 5,60, hoje está mais próximo de um nível de R$ 5,40. No cenário doméstico, obviamente, a gente continuou monitorando, né, o avanço da pandemia. Foi um mês muito ruim em termos de número de casos, né? Isso acabou levando, principalmente na primeira quinzena do mês, algumas medidas de restrição, mas também vimos, sobretudo nas últimas semanas, uma aceleração na vacinação aqui no país, que traz, sobretudo, uma esperança, né, de dias melhores à frente. Olhando para a pauta relacionada ao Congresso, acho que o grande destaque desse mês de abril foi a conclusão, finalmente, do orçamento para 2021. Ali no dia 22 de abril, houve a conclusão por parte do governo, né, a sanção presidencial com vetos parciais. Esses vetos parciais, eles acabaram, de certo modo, reduzindo um pouco essa preocupação com o fiscal no curto prazo, embora não mude em absolutamente nada a preocupação com o cenário fiscal do Brasil, que é um problema estrutural, né? E a gente só vai ver uma solução enquanto tivermos uma evolução de reformas, uma recuperação mais consistente de PIB e aumento da arrecadação. Então, isso foi um breve resumo, né? Um mês, diria que positivo para os ativos de risco, queda do dólar frente ao real e alta de bolsa.
Boa. Em relação ao cenário externo, né, uma parte dessa queda do dólar veio também da percepção de avanço, de retomada de atividade econômica, especialmente nos países envolvidos, né? Daria para você dar uma pinceladinha aqui para a gente também, Ricardo, por favor?
Exatamente, né? Olhando lá fora, a dinâmica da pandemia continua sendo, né, um dos principais direcionadores. No geral, a gente viu diversas regiões mais relevantes em termos de atividade econômica mostrando uma recuperação do número de casos, né? Então, isso permite um ganho de confiança por parte dos investidores e também uma recuperação mais consistente da atividade econômica nessas regiões. O número global de casos, ele voltou a subir nas últimas semanas, mas puxado por alguns países específicos, como, por exemplo, a Índia, que infelizmente tem se destacado, né, negativamente nesse número de novos casos. A atividade econômica, então, global, continua apontando para uma forte recuperação em 2021. Isso continua também criando um ambiente muito favorável para os preços das commodities. Chama atenção aqui para o excelente patamar de preço do minério de ferro, que encerrou a última semana próximo aos US$ 195 a tonelada. O petróleo também com uma dinâmica mais saudável, oscilando ao redor dos US$ 65, e continua, então, indicando que deve ser um ano muito forte para os preços das commodities. Agora, se por um lado isso acaba favorecendo as empresas, né, que vendem as commodities, e aqui no Brasil a gente tem algumas delas, por outro lado isso acaba elevando a preocupação com os impactos na inflação. Então o tema inflação é um tema que tem sido acompanhado muito de perto pelos investidores e no mundo inteiro, né? Isso inclusive vem causando um aumento, uma elevação dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, outros países, movimento similar. Alguns bancos centrais já começaram um processo de aperto monetário, como foi o caso do Banco Central da Rússia. Falando particularmente dos Estados Unidos, hoje, inclusive, né, dia 28, teve decisão de política monetária por lá, não houve mudança na taxa básica de juros, então, por enquanto, continua uma política muito estimulativa por lá. Então, acho que o investidor continua acompanhando, né, a tendência de inflação mundo afora. Aqui no Brasil isso continua sendo também uma preocupação, com algumas já mudanças em termos de política monetária. E que nos leva já a pensar no mês de maio, né, Ellen? Porque, né, logo na primeira semana tem decisão de política monetária do Copom e já há uma expectativa por uma nova rodada de aperto de juros, né? Ou seja, alta de Selic logo no início de maio.
Ricardo, excelente a transição que você fez aí de abril para maio, né? Acredito que muitos temas que foram colocados na mesa em abril serão transbordados para maio também, entre eles o próprio cenário mais construtivo da economia global, com a recuperação da mobilidade social. Aqui para o Brasil, o tema fiscal é sempre um tema permanente na pauta. É claro que alguns obstáculos saindo da frente dão uma aliviada, isso é inegável, mas de qualquer forma é um tema relevante para a gente acompanhar. E em relação ao setor de commodities também. Nesse sentido, o que mais você gostaria de destacar para maio?
Pois é, Ellen, o mês de maio vai ser um mês meio agitado, né? Logo no início com essa decisão de juros aqui no Brasil, mas também tem safra de balanços corporativos. Na verdade, algumas companhias já publicaram seus números do primeiro trimestre já no final do mês de abril. No geral, até agora, números bem saudáveis para o primeiro trimestre. E ao longo do mês de maio, a grande maioria vai publicar esses resultados. Então, isso acaba sendo um período importante, né, para os investidores avaliarem os lucros das companhias nesse primeiro trimestre do ano, e é um direcionador importante para os preços das ações. Então, na hora que a gente montou as carteiras recomendadas para o mês de maio, a gente também teve uma atenção em relação ao que nós esperamos para esses balanços, no caso das companhias que não divulgaram ainda, e obviamente as que divulgaram já resultados sólidos, a gente acabou indicando também a manutenção desses papéis nas carteiras para o mês de maio. Além disso, obviamente, a gente vai continuar de olho no processo de vacinação aqui no Brasil versus a curva, né, de contaminados e o que isso traz de impacto em termos de liberação ou de restrição, né, das medidas de isolamento social. É uma variável importante, né, para a gente acompanhar os impactos disso na dinâmica de atividade econômica. Então, essas também são variáveis fundamentais para esse mês que está se iniciando.
Excelente, Ricardo. E assim, dando uma de curiosa mesmo, grandes mudanças ou não, ajustes pontuais, como você disse, tem muita coisa, teses mais de médio e longo prazo, como a questão de commodities, o retorno da mobilidade em função do avanço da vacinação, mas também tem questões pontuais, olhando especialmente para a safra de balanço. Nesse sentido, grandes mudanças para maio ou não? Dá um spoiler aqui para a gente, por favor.
Pois é, Ellen, na verdade foram ajustes bem pontuais, tá? A grande maioria dos papéis que estavam em abril nós continuamos recomendando em maio, incluímos algumas outras novidades. As teses de investimento, elas passam muito por um processo de avanço da vacinação, então segmentos do varejo ligados a vestuário, empresas ligadas à mobilidade urbana, distribuição de combustíveis, setor de shoppings, estão presentes nas nossas carteiras recomendadas. Commodities continuam tendo um peso grande na composição dos portfólios, nomes como a Vale, Uzi Minas, PetroRio, e as histórias individuais, né? Empresas que ou esperamos resultados muito consistentes no primeiro trimestre, ou companhias, por exemplo, que estão crescendo através de M&A, fusões, aquisições, que aí parte mais para análise individual de cada nome. Agora, sugestão clássica, né, que o investidor acompanha o nosso relatório estratégia mensal, ali ele vai ter todas as informações que com certeza ajudarão na tomada de decisão.
Tá joia, e aproveitando aqui também deixo o convite para que os investidores, né, para que você que está nos acompanhando, amanhã não perca, a partir das 17h30 no canal do YouTube da Ágora Investimentos, nossa tradicional live de estratégia mensal focada para o mês de maio. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada por todos os pontos, considerações. Agradeço muito. Até a próxima.
Além, eu que te agradeço. Obrigado a todos que nos escutaram aqui. Fica aí o convite para a live de amanhã, dia 29, às 17h30, no YouTube da Ágora. Grande abraço, pessoal.